Fala galera, Insurecast na hora, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui o novo presidente do SIS, Frederico. Muito obrigado, Fred.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês.
Valeu. O prazer é nosso. Fala galera. Antes de a gente começar o nosso... Virou um bordão, né?
Legal, meu filho tá me zoando agora, cara. Tá 3 anos ele tá me zoando com isso aí.
É, cara, faz parte, cara.
Aliás, um abraço pro Johnny, que me zoa todo dia no carro também, por causa do Fala Galera.
Boa,
o abraço João, pro Johnny. Que era da Willis, tá trabalhando.
Ah, boa, verdade.
Boa.
Galera, antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida.
Boa! A Crona, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em todo o Mercosul, investindo em profissionais altamente especializados e tecnologia de ponta. A Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o Grupo Crona é a excelência que você procura.
Isso aí, valeu, Crona.
E deixando aqui, como de costume, a indicação de mais um livro, o seguro de mais um livro, um baita livro, né, Japinha?
Super livro, e teve aqui com a gente também, já gravou isso com a gente.
O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese.
É isso aí, galera. E sabe onde você adquire esse livro aí?
Onde?
Acesse o nosso site www.insurecast.com.br e lá você vai achar o Shoe Store. Dentro disso, a gente fechou a parceria com o Rocarati, onde a gente está vendendo os livros da editora, né? Com, inclusive esse do Cremonese está lá. Além disso, você pode adquirir a canequinha e o caminhãozinho aqui. A canequinha tem sido bastante, viu?
É, a canequinha tem, o pessoal tem comprado.
É isso aí, boa.
Compra um caminhãozinho lá, galera. É boa. Para a gente que é de transporte, ó, da hora.
Que suquinho foi esse?
É da hora. Aqui, ó. É só o suquinho. Uma vez a gente foi visitar uma transportadora que...
Nada a ver.
Que fazia...
Nada a ver, mentira.
Transportava com caminhões blindados. Aí, deixa eu ver se é bom mesmo. Um soquinho no blindado. Não, agora você.
Agora é bom.
É isso aí.
É isso aí, galera.
Nos curte, compartilha aí.
É isso aí. Não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, clicar no sininho. Toda quinta-feira, 19 horas, episódio novo no ar.
Boa. E quem quiser ajudar a gente, patrocine o @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquele quais, tem aí o botãozinho de valeu demais. Além disso, se você quiser estampar sua logomarca na nossa carretinha, faça como a Autopartes GPS, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente, que a gente desenrola isso aí.
É isso aí. Beleza? Bora começar?
Bora. Fred, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Você que recém foi eleito aí a nova presidência do SIST, né, o novo mandato aí. Obrigado. E se você pudesse contar um pouquinho da sua história, enfim, da sua trajetória profissional, quem é o Fred aí pro mercado?
Legal, novamente agradeço, Rafa, Rodrigo, e parabenizo vocês, essa iniciativa, vou chamar de iniciativa InsurCast, acho que representa muito bem o mercado de seguros precisa ter canais como esse, precisa de visibilidade, precisa de cultura, né? O brasileiro precisa de cultura, de seguros, e vocês desempenham um papel muito importante nesse fomento dessa cultura no nosso país. Valeu. Então, parabéns, e é uma honra estar aqui. É uma honra também representar o SIST nessa jornada para os próximos 3 anos. Né? Foi feito segundo o estatuto, né, o procedimento estatutário de eleição, e nós fomos eleitos através, né, da Assembleia Geral, como eu, no caso, presidente desse novo corpo diretivo para os próximos 3 anos, junto com uma diretoria executiva, que na sequência eu já digo, né, o nome de todos os meus colegas aí que incorporam esse time para dar continuidade num trabalho muito bem feito do CIST como um todo e da última gestão, presidida pelo Alfredo Chaia, que vocês conhecem bem também, né?
Já teve aqui também.
Gravou com a gente, hein?
Gravou aqui. Chaia é uma pessoa, um profissional de altíssimo gabarito e sucedê-lo nessa gestão do CIST também é uma honra, um privilégio para mim. E, como eu disse, estar à frente dessa entidade que é tão relevante e importante para muitos mercados, né? Não só o mercado de seguros. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o CIST. E também, né, para que, respondendo inclusive a sua pergunta, né, Rafa, eu falar um pouquinho da minha história, né, por que que eu estou aqui, por que que eu cheguei aqui no CIST. Eu tenho 43 anos de idade, sou casado, pai de 2 filhos e estou no mercado de seguros há 23 anos, aproximadamente. Em passagens pelo Grupo Caixa Econômica Federal, tanto na corretora como na seguradora da Caixa. Também no Grupo Porto Seguro, atuei lá por um tempo, e num grupo de corretores que é sediado em Campinas, chamado Grupo Exalt, né, um grupo do interior de São Paulo. Dirigi o grupo lá por 6 anos, também num trabalho muito, muito importante. Hoje me especializei em ambiental, seguro ambiental, sou empresário no ramo de seguros. Uhum. E atuo mais focado em ambiental.
Legal.
E no CIST eu costumo falar, né, que eu sou um generalista, porque o CIST envolve muitos mercados, né, e como eu já vinha dizendo, o meu grande papel, minha grande função aqui é orquestrar ou acompanhar, facilitar o trabalho de muitos contribuintes. O CIST ele só acontece porque, de fato, muita gente, muitos profissionais, quando eu cheguei, o Rodrigo falou, o CIST só tem fera. Muita gente competente dos mercados que a gente atua, que estão envolvidas no CIST. Então, o meu grande desafio é realmente organizar essa turma toda, a gente dá uma diretriz para o trabalho, organizar e executar principalmente o que a gente vem planejando para essa próxima etapa, né? Essa próxima jornada, esses 3 anos.
Boa, Fred. E explica aí para a galera, óbvio que a gente falou lá atrás um pouco, mas é sempre bom relembrar, o que é o CIST?
Tá. Essa é uma pergunta extremamente importante para o nosso papo, né? O CIST é uma entidade relativamente nova, de 2012, então tem 12 anos, e em pouquíssimo tempo conseguiu uma expressão grande nos mercados que atua. Quais são esses mercados? E por que que nasceu o CIST, né? A gente entende, né, num cenário principalmente econômico, social, a relevância e a importância da logística de cadeia de suprimentos. Então, todas as etapas, empresas, atores do processo, eles são muito relevantes para que o consumidor final, lá na ponta, possa receber, né, o seu produto ou serviço. E o CIST nasceu com esse propósito de olhar esses mercados da logística de cadeia de suprimentos, cada ator no processo, seguros, transporte, o embarcador, o operador logístico, as gerenciadoras de risco, o comissário de avaria, todos os prestadores de serviços que estão envolvidos, inseridos nesse mercado, escritórios jurídicos especializados, enfim, empresas de tecnologia. Então, todos esses atores, essas empresas que estão diretamente envolvidas na cadeia de suprimentos, não podem trabalhar de forma isolada. É necessário uma integração, é necessário uma comunicação, uma integração, como eu disse, para que de fato esse mercado possa se tornar cada vez mais forte, se desenvolver, para que esse mercado possa se atualizar, buscar tendências e se antecipar às demandas do mercado. Enfim, então o CIST nasceu com esse propósito, né, de unir, integrar esses mercados e ser um espaço, ser um fórum multilateral que possa promover o desenvolvimento, né, desse setor. Então, aqui no CIST, essas empresas são muito acolhidas, né, esses empresários, esses profissionais são acolhidos. Aqui eles podem se atualizar, aqui eles podem trocar informações, a gente promove muito network, participam dos nossos eventos, mensalmente realizamos workshops presenciais que são também transmitidos. Uma atuação não só nacional, mas também internacional. No mês passado, em maio, nós estivemos realizando um evento em Santiago do Chile, falando sobre um tema específico, que é o roubo de carga naquele país. Então, a gente promove muita troca, né, entre países, entre entidades, com os profissionais, né, altamente capacitados desses mercados. Uhum. Inclusive, vocês citaram, né, o livro aqui do Cremonese, que é um grande profissional que contribui muito com o CIST também.
E já que você comentou do evento do Chile, como é que foi o evento lá? Como é que surgiu a ideia de levar o CIST para lá? O CIST que sempre foi dentro aqui do mercado nacional. Óbvio, já teve parcerias com a Alsun, no passado teve evento aqui que foi em parceria com eles e tal. Mas, em geral, foi aqui no Brasil. Como é que surge a ideia? Como é que se prepara um evento como esse?
Sim, nós temos diretorias em várias frentes, né? Uma das diretorias é responsável por organizar os eventos do CIST. Um dos diretores é o René Elis, que é o responsável, né, por a organização de eventos, que é chileno, inclusive, né? E ele tem muito relacionamento lá em Santiago. Uhum. E foi uma ideia, né, uma iniciativa dele, de a gente promover esse evento lá. Então, tínhamos muitos brasileiros, mas tínhamos também chilenos e representantes de outros países. Inclusive do Canadá também, Paraguai, Argentina, enfim, alguns países, não só da América Latina. E o evento foi muito bom, né? Foi especificamente para falar do cenário de roubo de carga que está alarmante no Chile. Uhum. E deu para a gente, inclusive, né, como brasileiro, né, entender que nós e nosso mercado está evoluído, a gente tem uma boa posição no mercado. Não dá para comparar, né, tamanho, mas a gente consegue hoje trocar muita informação com outros países irmãos, né, países aqui latino-americanos, onde a gente também pode contribuir com bastante inteligência, tecnologia, ferramentas, né, enfim, com o nosso know-how. Mas também aprender, né? Acho que o Brasil, a gente precisa olhar muito para os outros países, mercados de fora também, aprender com eles, né, principalmente os mercados desenvolvidos, e a gente também tem um espaço de crescimento muito grande, né?
Legal.
É um planejamento daqui para frente, acho que você ia perguntar isso.
Isso.
Tendências de fazer esses tipos de eventos com trocas internacionais de informação, Fred?
Exatamente, Rodrigo. A gente tem um lema, né, nessa nova diretoria, e aí já falando um pouco do nosso planejamento.
Boa.
Expansão e inovação. É óbvio que mantendo a tradição do CIST, né, que está inclusive inserido dentro dos nossos valores, a manutenção da tradição, né, das premissas, os valores básicos da entidade, como entidade sem fins lucrativos e sim em pró ao desenvolvimento dos mercados que a gente atua. Então, dentro do nosso lema para essa gestão que vai de 2024 a 2027, nós temos duas palavras-chave, que é expansão e inovação. Então, nós queremos expandir as fronteiras, né, e aí aprender muito dentro e fora do país. Temos uma diretoria institucional que dentro dessa diretoria tem relações internacionais, onde o diretor responsável está buscando já contatos com outras entidades de outros países, inclusive do Canadá, como eu comentei. Nós faz parte, né, dentro da nossa linha de trabalho, a expansão, como você comentou. E a inovação no sentido de realmente buscar, né, trazer e manter o nosso quadro, né, de associados, o nosso público, né, o público que assiste ou assiste, né, a gente trazer as inovações, trazer as tendências, estar à frente, né, estar na vanguarda das necessidades do nosso mercado. E aí, falando dessa ideia central, né, da nossa diretoria, eu até gostaria de nomear, né,
quem são os diretores? E outra pergunta,
sim.
Esses diretores são nomeados pelo presidente ou eles participam de uma eleição também?
Participaram de uma eleição como chapa, né? Então nós formamos uma chapa e foi oportuno a sua pergunta, Rodrigo, porque essa chapa ela foi formada de modo a dar continuidade na gestão anterior. Então o Chaia teve um papel fundamental também nessa indicação, nessa transição. E a gente mesclou diretores que já estavam na gestão com novos diretores. Então, é praticamente meio a meio, assim. São 8 pessoas, na verdade. E aí está praticamente 4 e 4, assim, com experiência no SIST, outros que estão chegando agora e podendo trazer, né, uma oxigenação, ideias novas também. E aí eu vou citá-los aqui, né? Então, eu estou na presidência, como a gente já falou no início. Junto comigo, na vice-presidência, está o Thiago Camilo. Na diretoria executiva administrativa, o Renê Elis, como eu já citei. O Ivor Moreno, na diretoria executiva técnica. A Mayra Monteiro, na diretoria ética e social. A Sidneia Borges, na diretoria institucional. A Mônica Costa, na financeira. O Akira Sato, no planejamento. E a Amanda Rosa, que é a nossa secretária-geral, que também auxilia em todas essas diretorias. Cada diretoria executiva, a gente cumprindo com o estatuto, né, trabalha dessa forma, monta também o seu time de diretores, né? São diretores adjuntas às diretorias executivas. Então, a gente está na fase final de formação da diretoria adjunta de cada diretoria executiva. Então, cada diretor executivo monta seu time para poder conduzir os seus objetivos principais na sua diretoria executiva.
Legal.
Então, a gente traz grandes nomes do mercado também. E como eu falei, né, no início, o meu papel aqui é de realmente facilitar o trabalho de tantos profissionais competentes que compõem essa diretoria do SIST.
Legal. E como é que funciona o trabalho da diretoria, né? Que nem você falou, eles participaram de uma chapa, mas existe metas, existe salário, existe como que é 100% voluntário?
Boa pergunta, Rafael. É 100% voluntário. O SIST é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Porém, a gente tem meta. Até porque, assim, é uma filosofia de gestão, né? E eu acabei falando um pouco do meu histórico na área de seguros, mas eu tenho, em paralelo aos 23 anos de mercado de seguros, eu também desenvolvi uma carreira acadêmica. E aí fiz algumas graduações até chegar no mestrado em gestão estratégica de negócios. E dentro da minha filosofia de gestão, né, eu entendo que não há um planejamento sem objetivos e metas claras, né? Então, a gente traçou, assim, desde o início já alguns objetivos e metas para alcançar esses objetivos, né? Então, o SIST, como entidade sem fins lucrativos, ela também precisa existir e depende financeiramente principalmente, né, do apoio das empresas que são co-participantes, né, do nosso movimento e patrocinadores, né? Então, a gente recebe ajuda e auxílio, né, dos apoiadores e patrocinadores para a realização da maioria das atividades, dos eventos que a gente faz. Então, é uma das principais formas de arrecadação, além dos cursos que a gente também promove ou faz em parceria com outras instituições, né, e entidades que fomentam também cursos. Então, a gente, né, como diretores, né, não temos remuneração, é um trabalho totalmente voluntário, e puramente com o objetivo de desenvolvimento desses mercados que a gente está falando aqui.
Legal. E os patrocinadores, assim, já está fechado? Você fecha por ano? Não fecha? É por evento? Como é que está esse trabalho de vocês?
Nós temos algumas modalidades,
tem vagas,
né,
para patrocinadores? Né?
tem vagas para patrocinadores.
Fala isso, né?
Vocês sabem bem como é, né, essa busca eterna, né, de apoio, de patrocínio. E novamente, isso só valoriza ainda mais as empresas que têm, né, por hábito essa prática de apoiar ações, iniciativas que promovam, né, o desenvolvimento, a cultura de um mercado. Sim, né, a gente está sempre em busca de apoios e patrocínios, tanto para os eventos de workshop, eventos mensais, como o nosso grande evento, que acontece todo ano, né, no final do ano, chamado ExpoSist, né, que é o nosso congresso. Esse ano o congresso vai acontecer em dezembro, nos dias 4 e 5. Uhum. Dia 4 é uma quarta-feira, vai ter um coquetel de abertura, e no dia 5 é a abertura da feira, com os painéis, palestras e o encontro do mercado.
Vai ser no WTC mesmo?
Vai,
anos?
Vai sim. E lá é um ambiente onde todos se encontram, né? E esses eventos, eles vêm acontecendo de forma evolutiva. A cada evento, a gente tem aumentado a quantidade de participantes, de empresas e de patrocinadores, né? Então, uma das necessidades nossas é de apoio, de patrocínio, E a gente tem categorias diferentes, né? Conforme demanda, conforme as nossas atividades e necessidades. Uma das implantações que nós queremos para essa gestão é ter mantenedores, né? A gente poder firmar parcerias com empresas que possam contribuir de forma mais longínqua, né, do nosso movimento. Então, é uma mudança que a gente quer ter aqui para que a gente não tenha tanta essa necessidade constante de busca de patrocínio, e sim ter algumas empresas que já possam ter a cadeira cativa ali no SIST. E para as empresas que apoiam, que são patrocinadoras, é um ambiente muito, muito próspero, né? Tanto de desenvolvimento, como de network, como de oportunidade de negócio. Então, ali a gente vê, né, de fato, dentro do nosso, da nossa atmosfera, os negócios acontecendo, né? Isso é muito comum dentro do nosso ambiente.
Como vocês definem, assim, por exemplo, os cursos, né? Ele é meio que tendenciado por inovações que vêm acontecendo, tendências do exterior para ser trazido para cá? Ou vai muito pela necessidade de mapeamento de mercado, que vocês falam, pô, acho que isso aqui seria legal a gente abordar, abrir uma inscrição para isso e tal. E se vocês veem muito entrantes no mercado, não sei se vocês têm esse acompanhamento no mercado de novos entrantes na área de logística ou transportes, né?
Sim. A escolha dos...
O número de associados vem aumentando, né? Não sei com que métrica.
Sim. Uma coisa que a gente... definiu assim para temas, né? A gente pretende ter uma programação a partir de 2025 mais fechada, né, para que a gente tenha, por exemplo, em 2025 já os principais temas abordados. Então, para isso, a diretoria já reuniu alguns temas focos, né, prioritários, mas também a gente abre margem para as atualidades, né? Então, às vezes acontece um evento. Por exemplo, aconteceu um acidente em março lá em Baltimore, nos Estados Unidos,
boa,
que vai ser o tema do workshop de junho, né, que vai acontecer dia 19, que será gravado e as pessoas poderão acompanhar, né, quem não estiver presencialmente. O evento é presencial, mas as pessoas vão poder acompanhar depois na gravação.
Legal.
Através do YouTube. Então, é um evento que acontece, que movimenta nesse caso, né, a cadeia logística do modal marítimo, né, e as implicações, todos os desdobramentos, né, desse evento, ele precisa ser trazido à tona, né, e precisa ser debatido, é oportuno, e também acaba capacitando os profissionais que estão, né, envolvidos direto ou indiretamente. Então, essa é uma linha, né? A gente define temas prioritários. Então, respondendo mais a sua pergunta, Rodrigo, definimos temas prioritários, deixamos margem para as atualidades, né? Vamos falar em julho sobre as consequências da catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai trazer isso à tona, olhando também, né, para os nossos mercados de atuação. É um tema pauta que a gente vai fomentar muito é ESG, né, que a gente entende que ele está inserido dentro de todos os mercados que a gente atua no SIST. E sobre a questão de dados, né, é algo que a gente está implementando agora através de um sistema para a gente poder ter mais informações, né, a gente precisa, isso faz parte da nossa do nosso planejamento, da nossa intenção de gerir de fato, né, por exemplo, a quantidade de associados. A gente tem hoje, felizmente, muita gente envolvida no SIST, mas a gente precisa ter métricas mais aprimoradas para saber em que nível é esse envolvimento, essa contribuição, e o quanto a gente de fato vai crescer. Porque a partir dessa gestão, como comentei com o Rafa, né, que a gente está trabalhando com objetivos e metas, nós queremos também medir, né, a nossa evolução dentro desse período que estaremos aqui, dentro desses 3 anos. Então, estamos tirando um raio-x nesse momento, é um trabalho que a gente está fazendo de mapeamento do cenário atual do SIST, como associados, pertencentes das comunidades que a gente tem, apoiadores, patrocinadores, diretores atuais, ex-diretores. A gente tem um público muito diverso que a gente precisa trazer para dentro do SIST de uma forma mais metrificada para a gente poder, de fato, gerir, poder promover essa integração que a gente tanto fala que é o objetivo maior do SIST. E com isso, buscar também esses mais dados de mercado como esses que você comentou agora.
O que eu sinto, assim, poderia, eu acho que o SIST, obviamente, eu acho que poderia contribuir, seria realmente mais dados relacionados à nossa área.
Sim.
Né? Principalmente no transporte, né? De repente, um boletim, você falou que, você comentou antes que tem uma newsletter, né? Mas,
sim,
de repente, com dados mais estatísticos do nosso mercado, não só nos seguros, mas na logística em si também.
Sim, você diz sistematizar isso, né? De repente, ser um
fornecedor de informações, sim, pura em relação a isso, né?
Sim.
É difícil você ver isso assim, de uma forma abundante, né, hoje.
Você tem muito localizado, né? Algumas informações mais localizadas.
Já que só tem cara bom, realmente tem. São pessoas bem, né, inteligentes, pessoas que conhecem muito do ramo e de, sim, várias áreas do setor.
Uhum.
Eu acharia, pô, ia ser animal, assim, ia ser fenomenal.
É verdade. Eu tô até anotando aqui, viu, Rodrigo? Eu acho que assim, ter uma sistematização de...
Porque é referência.
Comunicação existe, né? Dos dados, né?
Sim. E com tantas cabeças boas, né? Assim.
E deixa eu te perguntar. Só, desculpa, Rafa, só para complementar, e você comentou, a gente tem a newsletter, que é uma revista eletrônica. Uhum. Né? Ela, a cada 2 meses, a gente publica, inclusive, acabamos de lançar a última edição. Fica disponível no site do SIST, que é o sist.org.br. Então tem lá a seção newsletter e aí tem todas as edições anteriores e a recente. Então a gente está sempre trazendo notícias, né, informações, mas de forma sistematizada, né, por exemplo, como a SUSEP faz, né? A SUSEP, ela publica lá de forma sistematizada dados, né, relativos ao mercado de seguros. Então, sim, o SIST pode ser um canal, né, só que a gente está falando de mercados para além de seguros.
Uhum.
E aí sim a gente pode desenvolver um trabalho nesse sentido.
Não, e até pegar esses dados da SUSEP, que hoje são dados puros, e gerar informações, né?
É,
análise em cima dos dados, quem quer ser o que não
artigos,
quer ser,
artigos, isso é legal também.
Dos dados, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, até estava conversando com o Hélio Almeida, um profissional da velha guarda do mercado aí. Eu brinco com ele o dia inteiro, gente boa demais.
Da velha guarda? Velha guarda?
É, mas... e ele foi um dos caras que esteve lá no início do SIST, né? Óbvio, também, ele acho que escreveu a primeira cláusula de seguro do Brasil.
Foi aquela que que o Pedro trouxe aqui.
Ele fez. Enfim, cadeira, um abraço. Viu,
um abraço aí, Elio.
Enfim, e ele teve, né, acompanhou muito desde o início do SIST, na época do Geraldinho, as transições e etc. E ele até pediu para fazer uma pergunta. E aí, pegando até o gancho que você falou do lema lá de inovação, o que que vocês pretendem agora para esse ano? Porque eu imagino, agora é eu estou assumindo algo, e você me corrige se eu estiver errado, que a pandemia deve ter maltratado muito o SIST, no sentido de, porra, o principal foco do SIST era reunir a galera.
Sim.
E aí a gente ficou 2 anos sem poder reunir ninguém ali, sim, né? E isso deve ter, de alguma forma, afastado associados, patrocinadores e etc. E talvez agora é um momento de retomada do SIST, né? O último ano, esse ano agora, uma evolução disso. Como é que você pretende, dentro dessa inovação, até para atrair mais gente, atrair a galera
do mercado aí? Excelente pergunta que me permite, Rafa, falar sobre duas iniciativas muito importantes e, podemos dizer, inovadoras dentro do nosso objetivo, né, do nosso planejamento. Porque, de fato, a pandemia trouxe esse desafio para o SIST. Você bem colocou, a gente tinha, né, e como premissa temos ainda o objetivo de integração. Inclusive, a gente entende que a presencial é a melhor delas, né? Óbvio que não é o único meio, mas é o melhor meio, né? O presencial é inquestionável a melhor forma de relacionamento. E aí, na pandemia, nós fomos também forçados, assim como muitas empresas, a nos adaptar no modo online, né? Então... daí vieram também alguns avanços tecnológicos para o SIST. E hoje a gente tem condições de atender tanto de forma presencial como online. E aí duas inovações que eu queria citar aqui, que nós vamos intensificar a partir de agora, são a iniciativa Embaixadores. Então nós já temos, né, muitas pessoas, muitos profissionais, em diversas localidades, não só no Brasil, fora também, como e na função de embaixadores do SIST. Então, essa é uma forma também, como embaixador desse profissional, esse representante, levar o SIST na sua região e ali ser o nosso porta-voz, ali também fomentar encontros, os eventos e atrair o público local, né? E uma outra iniciativa também que já fizemos o ano passado e vamos intensificar para os próximos anos são visitas técnicas, né? Então, visitas presenciais, onde a gente possa levar profissionais para conhecer melhor empresas, mercados específicos dentro do setor que a gente está falando.
Juntar um grupo e levar, sei lá, no aeroporto, ver como é que funciona a rotina no aeroporto.
Exatamente.
É uma operação, às vezes, de içamento.
Ver todos os riscos envolvidos nisso. E, cara, isso é algo espetacular, assim, porque o mercado, eu acho, especialmente no mercado de transporte, seguro de transporte, gerenciamento de transporte, eu acho que carece um pouco dessa informação que foge do roubo de carga, sabe? Foge do roubo do acidente.
Pô,
vamos ver um porto com... O que é importante? O que é importante numa operação de içamento? O que é importante, sei lá, em diversos... Eu acho que essas visitas técnicas podem trazer informações valiosas. Ferroviária, você é doido, é verdade.
Sim.
Animal isso.
Essa é uma das ações que a gente quer intensificar.
Legal.
A gente tem um esforço muito grande para realizar os eventos presenciais, workshops que são mensais, né?
Uhum.
Para esse ano foi definido mensal. Mas possivelmente para o ano que vem a gente deve intercalar o workshop mensal com uma visita técnica. Então, boa. A ideia é a gente trazer, aproximar e utilizar do apoio dos embaixadores também para isso se multiplicar, né? E ser até escalável também.
Sim.
Para isso acontecer simultaneamente em vários lugares, né?
Legal. E deixa eu te perguntar, associados, o que precisa ter para ser associado? Quais são as vantagens e desvantagens dos associados? Tem mensalidade? Como é que funciona?
Por enquanto, até uma ótima notícia aqui que eu vou dar para os associados ou futuros associados. Por enquanto, a gente não cobra custo para ser um associado pessoa física.
Tá.
Na pessoa jurídica, existe uma contribuição anual simbólica, mas na pessoa física, não. Para ser associado, basta a pessoa, o profissional, entrar no nosso site e se inscrever. Ele tem lá, logo na página inicial, seja um associado, inscreva-se, abre uma janela onde a pessoa preenche os dados dela. A gente recebe esses dados, tem uma avaliação interna e a gente entra em contato com a pessoa e ela se associa. Ao ser um associado do SIST, primeiro que esse profissional, essa pessoa, ela vai ter acesso a muita informação desses mercados todos que a gente está falando, seguro, resseguro, transporte, embarcadores, operadores logísticos, gerenciadores de risco, empresas de tecnologia, todos esses mercados concentram as informações no SIST e o associado vai ter essas informações, seja através dos workshops, seja através das nossas revistas eletrônicas, seja através de artigos que a gente publica, dos nossos eventos, congresso, das visitas técnicas, enfim. Então, o associado ele vai ter muita informação, vai se manter atualizado e também vai estar à frente do mercado com as tendências, com inovações que a gente busca e tem como premissa oferecer para o associado.
Uhum.
A ideia é a gente estar sempre um passo à frente para poder fomentar, né, e desenvolver o mercado. E o associado, ele tem também um espaço muito rico de network dentro do SIST, né? Então, dependendo do tipo de negócio que ele tem, o SIST pode e deve ser um ambiente também de comércio. As pessoas podem ir para lá para trocar serviços, ir lá, se apresenta, troca cartão, conhece outros mercados. Então, isso também é algo muito rico. Além disso tudo também, a gente está falando como propósito, né, do SIST Desenvolvimento de Mercado. Nós oferecemos muitos cursos, né, muitos gratuitos ou cursos com descontos para o associado, né, seja realizado por nós, seja através de parcerias com entidades, né, que são grandes parceiros nossos, como a ENS, por exemplo. Então, para o associado, a ENS dá um desconto diferenciado, né, em formação, em cursos específicos lá. Então, eu diria que esses são os principais, né? Acho que, de forma resumida, falando aí para todos, né, os ouvintes, acho que se você está dentro desse mercado, né, desses mercados que a gente está falando aqui, você estar dentro do SIST é um ambiente muito... próspero, um ambiente onde você vai de fato conseguir se desenvolver, né, se você quiser, porque a gente tem muito mais informação, conhecimento do que talvez alguém consiga absorver, né, num curto espaço de tempo. A gente já tem muita coisa produzida, a gente já tem muito know-how inserido dentro do SIST que está à disposição do associado.
E vocês migraram agora também... Migraram não, agora vocês também estão divulgando isso muito nas redes sociais também, né?
Sim.
Via o que você falou, os eventos, workshops também estão sendo apresentados pelo YouTube e outros, sim, canais, né?
Exatamente, a gente está usando bastante aí as redes sociais, né? Tanto como comunicação com os nossos associados, como os apoiadores e o público em geral. Então, LinkedIn, Instagram, né, Facebook e YouTube, como você falou, né, são os canais que a gente utiliza bastante para os nossos eventos, né, presenciais, como o workshop e o congresso. A gente tem feito a gravação, né, dos eventos e disponibilizado posteriormente, né? Para que no dia, no momento do evento presencial, a gente de fato tenha uma participação efetiva, né, das pessoas.
Porque... Não adianta nada fazer simultâneo, senão você tira de uma.
Exatamente, aí tem essa problemática. Problema, a gente aprendeu isso, né? Então, se abre o presencial, também disponibiliza de forma online, ao vivo ali, se deu uma chuva, a pessoa fala, ah, não, eu vou ficar no online. E aí acaba tendo uma redução aí do quórum. Então, a ideia é essa, e quem vai no presencial... É outro nível de participação, né? A troca de cartões, você vai estar ali presencialmente, podendo debater junto ali com palestrante, com os painelistas, né? Enfim, é uma outra atmosfera, um outro ambiente de conhecimento, né?
E traz muitas trocas, né? Eu fui em vários eventos. Te confesso que depois da pandemia eu fui mais nos anuais lá, nos
congressos.
Só
mais na festa.
Só pra beber. Né?
Arroz de festa, você.
Não, mas é que também, enfim, você sabe da minha dinâmica até pessoal e profissional que mudou. Mudei de empresa nesse processo, enfim. E aí minha dinâmica mudou um pouquinho. Mas os workshops antes sempre foram bem cheios, mesmo os mensais eram cheios. Sim. E tal. E uma coisa que eu achava bem legal é que tinha a participação das empresas, dos segurados também, né? Você tinha transportadoras palestrando, você tinha não só palestrando, como às vezes no próprio ambiente ali.
Debate ali. Debate que chamava?
Tinha a parte de debates lá, enfim,
dos painéis, né?
Painéis.
E como é que traz essa galera, assim? Você quer se aproximar do público também consumidor do seguro?
Sim, sim. E esse também é um dos objetivos e um desafio nosso. O CIST, ele é muito relevante no mercado de seguros. Né? A gente tem uma participação, uma adesão muito grande quando a gente fala com seguradoras, com resseguradores, com corretores de seguros, né? A gente tem bastante mercado com esse público. Mas a gente quer atrair mais também, além desse mercado, a gente quer atrair mais operadores logísticos, a gente quer trazer mais o transportador, a gente quer trazer o embarcador para os nossos eventos, né? Enfim, trazer mais representatividades de todos os mercados que a gente atua.
Uhum.
Por isso é um desafio, a gente não pode ficar tendenciando os nossos eventos, por exemplo, a seguros.
Uhum.
Porque senão a gente vai acabar nichando o CIST para esse mercado, e não é o objetivo. O próprio nome do clube sofreu uma leve alteração, porque no início, na fundação, era CIST, né? Clube Internacional de Seguro de Transportes.
Uhum.
E aí foi alterado o D para o E. Porque não é seguros de transporte, é seguros e transportes. Então, é uma mudança mínima numa palavra, numa letra, que muda totalmente o conceito, né? Então, a gente está falando para esses mercados e a gente precisa ter representações de todos eles. E é o nosso desafio de encher a casa, né? Quando a gente promove um evento, trazer... esses públicos todos a participar e, com isso, enriquecer o evento e todos saírem dali com um nível de satisfação alto.
Eu acho que público tem, né? Eu acho que por muito tempo, acho que ficou focado muito nos subscritores. Você falou, né?
Sim.
De transporte, né?
Sim.
Mas você, dentro desse nicho, você tem pessoas que operam da seguradora, porque é meu ambiente. Mas, por exemplo, eu não vejo tanto as pessoas que prestam serviço para os subscritores ou para a área de subscrição participando. Então, é um outro nicho, que seria, por exemplo, a área de operações.
Sim.
É verdade.
Né? Não é simplesmente um trabalho automático, não. Ele conhece exatamente e poderia se aprofundar mais nisso, até para que ele consiga ter conhecimento para angariar cargos na subscrição no futuro, né?
Sim.
É um outro nicho que eu não vejo
dentro da seguradora, né? E quando ele fala participando, assim, dentro da seguradora, muito, e aí você me corrigiu se eu estiver errado, já sei o que eu quis dizer, mas muito eram subscritores e o cara de gerenciamento de risco indo nos eventos, muita, é, a grande maioria das vezes. Sim. Até quando se fomentava a divulgação, vinha nesses meios, nesses canais.
Ficava mais para a gestão.
Para a gestão. Né? Muita, é. Em alguns lugares ficava só na gestão. Você tem razão. E eu acho que essa galera, especialmente aquela que tem a ambição de mudar de área e tal, é uma galera a ser absorvida, né? A ser treinada, a ser mostrar para ela o que se desenvolve. E aí é um desafio você chegar nelas também. E até dentro da seguradora, falar com o cara que recebe, meu, espalha isso, né, de alguma forma.
Lá dentro.
Exatamente. É um baita desafio, né?
Sei lá, eu acho que é uma coisa que a rede social vai acabar te ajudando muito nisso, né? Porque essa galera tá no celular também o tempo todo, né?
É igual eu falei, eu acho que, né, Fred, tem muitas pessoas novas entrando no mercado, né?
Sim.
Tem muitas novas, então... chegar essa informação ali para essas pessoas novas, porque, pô, é o que você falou, é um caminhão ali de informações que tem, né? Você tem todo um aprendizado ali completo dentro do sítio.
Exatamente. Né? E importante isso que vocês estão falando, para frisar, né? Eu falei das palavras-chave aí dessa gestão, que é expansão e inovação, mas comentei que é isso tudo mantendo a tradição do sítio. E quando a gente fala em tradição... a gente fala em muito conhecimento acumulado de profissionais de longa data desses mercados, né? Profissionais com altíssimo know-how. E a gente precisa promover essa transição, essa...
Sabe o que eu lembrei? Desculpa.
Imagina.
Pessoal de sinistro.
Perfeito.
De transportes.
Perfeito.
Sim.
Dificilmente você vê...
Vocês até tiveram um evento em abril, acho que foi, não lembro exatamente, que foi sobre sinistro, né?
Exatamente, exatamente. Aconteceu em abril e foi muito, muito bom os debates que tiveram lá. Sim, né? E aí você, Rodrigo, comentou de muita gente nova no mercado. Então, o CIST tem essa responsabilidade de trazer, né, o conhecimento dos antigos... Né, para promover nessa formação e desenvolvimento dos novos.
Isso.
E aí, você também, Rafa, comentou, né, da utilização das redes sociais, e aí me permite dizer que a gente tem uma, né, uma comunidade no WhatsApp, que a gente, o associado, né, e qualquer pessoa pode estar inserida na comunidade, então é só mandar mensagem para a gente, entrar no site, tem lá o nosso...
No site do CIST mesmo?
No site do CIST, você entra na nossa comunidade WhatsApp e aí você se mantém atualizado. A gente passa lá as informações, tanto dos nossos eventos, como os artigos e tudo que for de interesse relacionado aos mercados que a gente atua.
Até esse workshop de abril, quem participou lá foi o Thiago, né?
Thiago.
De sinistros. Até deixar um abraço aqui para ele, que ele citou duas vezes o nosso podcast lá na...
Sério?
Eu, pô, não, Thiago, estive,
obrigado,
mas
cara.
Eu acompanhei pelo YouTube.
Ele deu show lá, viu? Eu estive lá, tava, ainda não era o presidente, mas acompanhei e o Thiago deu show.
Bacana, bacana. Um abraço, Thiagão. E deixa eu te perguntar, para frente agora, quais são os desafios imediatos, assim, os planos imediatos? O que que... Você prevê grandes mudanças, que nem você falou, já tem uma nova diretoria, a diretoria adjunta ainda está sendo montada, mas você já prevê alguma situação diferente?
Já estamos movimentando, né, essas duas iniciativas que eu comentei, de embaixadores e visitas técnicas são prioridades para nós, mas na ordem, na sequência, né, como você até comentou, finalizar agora a composição das diretorias, então a formação desses times é fundamental para a gente poder avançar e colocar o nosso planejamento em execução. Então esse é o primeiro passo agora, finalizar a montagem dos times para que cada diretoria executiva possa executar os seus principais objetivos. Além disso, né, ou simultaneamente a isso, nós temos os nossos próximos eventos que vão acontecer, né, os workshops presenciais e o nosso congresso, né, o Expo CIST 2024, que a gente espera, né, que seja, né, o maior da história do CIST, maior e melhor da história do CIST, até então, né, inferior ao de 2025, né, para que a gente possa evoluir ano a ano. Acho que, em linhas gerais, de forma mais prioritária, é isso.
Uhum.
A gente está organizando bastante controles internos. Essa sugestão do Rodrigo achei excelente para a gente, de fato, começar a ter mais dados, trabalhar com mais dados, mais informação. Isso é só uma questão de organização, porque essas informações já estão com a gente.
Não, e eu acho legal ter num lugar só,
sim,
entendeu?
É.
A gente falou um pouco de Open Insurance um pouco antes de falar aqui, no anterior, mas essa questão me levantou uma coisa que me faz falta, por exemplo, para mim.
É.
Ter isso consolidado num lugar fácil de eu acessar.
É isso que eu ia falar, de maneira fácil e visual, né?
Só assim, porque, de repente, sei lá, o site do SIST vira meu ponto de referência para indicadores, assim, em geral. Puta, isso é louco, assim.
Sim, é uma ideia excelente.
E, de repente, onde você não tem, você tem parceiros que podem despejar lá as informações com patrocínio ali e tal, enfim.
É.
Tem, falando em patrocínio, uma dúvida. Uma impressão que eu tinha, tá?
Você quer patrocínio?
Não,
não pode, né?
uma impressão que eu tinha, né? Muita da galera, os patrocinadores, talvez a grande, além da exposição, da troca de experiências, de conversa, de enfim, contato lá, um dos grandes benefícios que eles tinham é a questão dos convites, né? Eles chamavam muita gente de mercado. Eu acho que, de alguma forma, eles até ajudavam muito a lotar os eventos, né?
Sim.
Como é que você vê essa relação do patrocinador com o público? Dentro dos pacotes, eles recebem uma quantidade lá de convites que eles podem trabalhar para trazer a galera. Tem que ter algum tipo de... Pô, beleza, você pode convidar quem que você quiser, mas tenta trazer gente do... Que nem você falou, vamos tentar trazer mais transportadora. Vocês veem usar o patrocinador também nesse sentido, não?
Sim, sim. O patrocinador... como eu tinha dito, a gente tem alguns níveis, né? Ou classificações, né? Mas o patrocinador, em linhas gerais, ele tem ali os seus convites para participar dos eventos. Mas eu digo que mesmo assim, o nível maior aí de patrocínio são poucos convites. Não, isso não chega a ser representativo ou expressivo para um público, né? Uhum. Mas a gente incentiva a participação, até porque faz todo sentido o patrocinador estar presente,
isso,
presencialmente, né? Para de fato gerar relacionamento ali, que é um dos objetivos, né?
Uhum.
Muitas vezes, lógico, é o reforço da marca, é posicionamento dentro de um mercado. Mas sim, a gente usa essa estratégia, né, de o patrocinador ter direito a alguns convites e poder participar e ter a sua representatividade lá nos nossos eventos, sim. E eu reforço o convite aqui às empresas que querem estar dentro deste ambiente do SIST, né, esse ambiente onde a gente de fato integra muitos mercados que fazem com que toda a logística da cadeia de suprimentos seja atendida nesse aspecto, né, de desenvolvimento. Então, a gente olha para a gestão de risco, a gente olha para seguro, a gente olha para tudo que pode impactar, né, ou ferir esse processo, né? Então, se você, empresário, né, quiser se tornar relevante dentro desses mercados, né, o ambiente do SIST é um ambiente propício para isso.
Ô Fred, aqui no Brasil a gente existe, né? No mercado latino-americano a gente tem o Alsun, né? Me corrijam aí.
É isso aí.
E na Europa você tem a Yumi, né?
Vocês
têm alguma parceria também com o time da Europa lá, da Yumi, da Associação Internacional dos Subscritores?
Sim. O que nós temos, e foi bom você tocar nesse ponto também de parcerias, Rodrigo, a gente tem muitos bons relacionamentos com muitas entidades dentro e fora do nosso país. A Alsun, por exemplo, né, a gente está estreitando bastante o relacionamento. Em outubro haverá um evento, um congresso da Alsun, 3 dias lá em Santiago do Chile, e nós estaremos lá como painelistas do evento deles. Em agosto, eles participam de um evento nosso aqui também, um workshop nosso, ao Sum, né? E nós temos, sim, contatos, né, e relacionamento com muitas entidades. O que nós estamos implantando como uma inovação também, e entendendo como algo significante, é ter contratos com essas entidades, e contratos de parceria, nada burocrático, um contrato de uma, duas páginas. A gente já tem esses modelos que a gente vai colocar. A Alsum vai ser a primeira a assinar, a gente conversou semana passada sobre isso, que é um passo a mais em relação à parceria, para que a parceria seja de fato legalizada, formalizada e registrada, né? Com prazos, né, estabelecidos, com direitos e deveres e trocas, né? Então, é mais do que só se relacionar com essas entidades que você citou, mas é a gente, de fato, estabelecer parcerias com contratos onde a gente possa, de fato, promover para o associado condições, viabilizar, né, ou fomentar mais o desenvolvimento de cada um dentro daquilo que o CIT se propõe, né?
E Fred, tem alguma coisa que você queira deixar como mensagem final aí para essa nova gestão do CIST?
Eu, primeiro, assim, gostaria de agradecer. Estou entendendo que essas são as palavras finais, né?
Então, se você quiser, é uma coisa que a gente não tocou,
abordou,
seria
e tal.
Importante você frisar.
Tá.
Cara, aqui é.
Não, mas eu acho que, assim, como instituição. Acho que a gente colocou os pontos principais aqui e gostaria de reforçar, né, o prazer, a satisfação de estar aqui com vocês. O InsurCast é um canal importante para o mercado de seguros, mas também para o mercado que o CIT atua. Então é um prazer a gente poder estar aqui e um privilégio, né, poder compartilhar com vocês informações importantes em relação ao CIT. E a mensagem final, né, o que eu queria deixar como último conceito, é que a gente fala do CIT como uma instituição sem fins lucrativos, mas não é uma ONG, né? Não é no conceito de ONG. A gente também tem um trabalho assistencial, né? A gente auxilia pessoas e outras instituições, mas precisa... Acho que também, né, tem um conceito formado aqui que a evolução ou desenvolvimento dos mercados que a gente participa, né, através do CIST, de novo, seguros, resseguros, né, transporte, toda a cadeia logística de suprimentos, como a gente já falou, gerenciadores de risco, as empresas de tecnologias e os demais prestadores de serviços desse setor. Todos esses mercados, eles têm uma relevância muito grande para a economia do nosso país, não só do nosso país, mas dos outros, onde a gente pode atuar também. Tendo impacto econômico positivo, né, e é isso que esse é o nosso objetivo, a gente está gerando um bem social, a gente está fazendo algo em prol ao desenvolvimento do nosso país em vários aspectos, né, principalmente econômico e social. Então, não deixa de ser, né, o CIST também um ambiente, um espaço de promoção, né, a uma qualidade de vida, na medida que a gente aumenta o nível profissional, capacita profissionais para atuar nesses mercados. Esses mercados atuando de forma mais especializada, a gente diminui roubos, né, a gente diminui violência, a gente aperfeiçoa processos para o consumidor final poder ser bem atendido. A gente move uma cadeia onde gera uma atmosfera próspera e a gente cria um ambiente saudável, né? Então, além de tudo, né, a gente fala de preservação de meio ambiente. Então, eu acho que o CIST ele vai muito além de negócios, né? A gente está falando aqui de negócios, mas ao mesmo tempo de melhoria de qualidade de vida e meio ambiente para todo mundo que está inserido, todos os atores desse processo.
Boa, boa.
Foi de bola.
Em nome do Shurcast, eu queria desejar, assim, sorte, sucesso para você lá no SIST. O SIST é uma entidade que a gente tem um carinho e um apreço muito grande, enfim, faz parte, querendo ou não, da nossa carreira, do nosso aprendizado.
Exatamente. Nosso... E contribuiu também, de uma certa forma, com a nossa formação e conhecimento,
sim,
também.
Sim.
Os painéis, muito bom isso. Tudo, pô.
É, e é algo que pra gente tem que ser sucesso, entendeu? Porque é muito importante pro mercado. Por isso que quando teve a troca, eu fiz questão de, pô, falar com a Mayra, me ajudar a falar contigo lá. Aliás, um beijo pra Mayra. Tô te esperando aqui, hein, Mayra? pra fazer esse meio campo com a gente. Porque, cara, é isso. Nosso mercado precisa de formação, precisa de informação.
Sim.
E precisa de profissionais preparados. E eu acho que o SIST é uma excelente ferramenta aí pra isso. Sucesso.
Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo. E muito bom ouvir isso de vocês, né? Porque isso só motiva ainda mais, né, a gente continuar investindo nessa empreitada que é o SIST, né? E que a gente possa ter muito sucesso aí nesses próximos anos. E obrigado novamente pelo apoio de vocês.
Boa, valeu. Boa. Obrigado, Fred. Não deixe de se inscrever no canal do SIST.
Isso.
Seguir as redes sociais do SIST, né? Vocês estão onde? O que mais? LinkedIn? Fala aí pra galera aí, Fred. Quem quis pra se inscrever.
E
assinar aí, meu. Acompanhar vocês.
O site vai ter todas as informações. Então, sist.org.br.
Boa.
Mas também pode nos procurar, né, no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube.
Boa.
Nós estamos lá também.
É isso aí. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal também. Ó, escreve lá, escreve aqui também no YouTube, no Shurcast. Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo no ar.
Boa. E sempre lembrando, galera, em Shurcast é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo, e nada tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
Isso aí. Fredão.
Obrigado,
tá todo mundo.
É isso aí, valeu, sucesso. Rodrigo. Um abraço, pessoal.